Alumni Mundus, o podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. O amor ao Porto de hoje leva-nos a descobrir as memórias de Maria Manuela Neves e de Francisco Batista, alumni da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. São 34 anos juntos com muitas aventuras e felizes acasos para partilhar. Venha connosco e deixe-se envolver pelas asas do Cupido. Bem-vindos a mais um Alumni Mundus, amor ao P. Hoje temos connosco o Francisco Batista e a Maria Manuela Neves. São os dois da FADELP, alumni da FADELP, tiraram Educação Física. Bem-vindos, Francisco e Manuela. Vamos conhecer um bocadinho da vossa história.
Olá,
como é que vocês se conheceram? Contem lá.
Eu acho que vou deixar essa parte aqui para a Manuela, que ela é mais sucinta.
Nós conhecemos na altura da queima, não, antes da queima das fitas.
A recepção ao calor, quando havia aquela fase da recepção ao calor.
Escolhida pelo Francisco para a madrinha dele de curso, não é? E a partir daí tivemos sempre uma relação de amizade muito grande, que quando eu estava no quarto e ele no terceiro ano, culminou com o início do nosso namoro. Portanto, namoramos durante mais ou menos 2 anos e meio e casamos. Passado esses 2 anos e meio, né? Casamos e continuamos até hoje a aturar um ao outro.
Mas vocês namoraram, mas antes disso houve aí um período de romance.
Exato.
Em que o Francisco estava mais já, não era? Estava a Manuela
já estava arrasada. Não, realmente foi uma situação engraçada, porque havia colegas que diziam: ah, ela é tua madrinha, mas tu tens de ir com mais qualquer coisa, porque vocês dão-se muito bem para ser só afilhada e madrinha. E assim, olha, não havia até porque eu tinha assim alguns desvios namoriscos que não abonavam a favor de começar a namorar aqui com a madrinha, porque toda a gente dizia: a tua madrinha, e realmente foi sempre uma relação muito forte de amizade, além que ela era a minha conselheira, e temos um episódio que eu uma vez precisei de comprar uma moto, e foi ela a primeira pessoa a ir andar de moto comigo, fomos almoçar à Foz, e toda a gente: ah, isso de madrinha não é, isso tem que haver outra história, já convidas para almoçar, já convidas para isso. Mas era realmente aquela relação de amizade muito, muito interessante, mas não havia nada. Realmente foi no quarto ano, foi em janeiro de
2017.
Estava aqui a confundir a Manuela.
87. O Francisco estava no terceiro ano e a Manuela já estava no quarto, não é? Isto, se recuarmos um bocadinho, Francisco, também para as pessoas perceberem, o Francisco entrou na faculdade já depois de um percurso inusitado, porque o Francisco foi trabalhar na padaria do pai durante uns anos, não é? E depois é que foi para a faculdade.
Eu fiz um bocadinho a formação do ensino médio, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, a trabalhar, já trabalhava na padaria do meu pai. Eu tinha a função de fazer a servição do pão, em que normalmente pegava na carrinha por volta de 1 da manhã até às 9h30, fazia a servição do pão pela aldeia, pelas aquelas terrinhas, pelos cafés, pelas revendas do pão, depois ia para o liceu. E quando acabei o 12º, fiquei 2 anos a trabalhar o tempo inteiro na padaria. Meus irmãos enveredaram pela parte mais têxtil e fiquei eu com a coordenação da padaria até decidir ir para a faculdade. Foi quando eu disse ao meu pai: olha, chega, quero tirar o meu curso, tenho aqui a minha ligação parte esportiva, e fui para a faculdade. Ou seja, eu já entrei na faculdade com quase 22 anos. Ou seja, já era burro velho.
O Francisco era de Braga e a Manuela de Gondomar, e conheceram-se, por isso se calhar é que a Manuela também tinha um bocadinho de medo, não é? De assumir assim, o Francisco já vinha com outra idade, já era diferente, não é? Quem é que era mais romântico, o Francisco ou a Manuela? Contem-nos lá.
O Francisco era muito arisco, não é? E a Manuela era mais... Eu, aliás, sou um bocadinho mais... Não é bem romântica, mas eu prezo muito aqueles pequenos, grandes pormenores. Ou seja, fazíamos um mês e eu oferecia-lhe uma coisinha, fazíamos 2 meses e não sei o quê. Ou seja, para mim, há determinadas coisas que realmente são meros pormenores, mas que têm bastante importância. Mas, por outro lado, acho que ele se foi acostumando a essas minhas características e também ele próprio depois foi-me surpreendendo cada vez mais com prendinhas, com outras coisas. E, nesse caso, eu sou mais económica, entre aspas. Ele é prazeroso, gosta, pergunta o preço, gosta, compra e oferece com todo o prazer.
Por falar nisso, havia situações, eu como os meus pais e os meus irmãos estavam ligados aos têxteis, nós naquela altura trabalhámos muito com suporte ao com parte desportiva. E eu levava-lhe, às vezes levava-lhe as t-shirts, uns sweat-shirts, uns fatos de treino que se fazia lá na fábrica e tínhamos umas marcas engraçadas, a Fila, lembro naquela altura trabalhávamos para a Fila, trabalhávamos para a Adidas. E era dizer, ah, a tua madrinha, que é uma sortuda, porque havia algumas colegas que ficavam com um bocadinho de ciúmes de levar prendinhas, mas ela realmente era uma privilegiada, já tinha ali.
Ah, já estava preparado, não é? Já
Já
estava
estava a
preparado.
semear, já estava a semear, estava a semear discretamente, mas já estava a semear.
Como é que foi conviverem e tirarem os vossos cursos na Fadeu, que na altura não tinha nada a ver com o Fadeu atual, não é?
Sim,
Nadinha.
nós somos da geração antiga, né? Somos da geração antiga, somos da geração do Barracão, que era mais conhecida, e da geração que eu costumava dizer, porque pronto, eu naquela altura o trabalhar, a parte física, a mim não me atrapalhava muito, mas eu acredito que o nosso curso foi um curso muito, muito militar. Tínhamos aulas de manhã, levávamos carga da natação, levávamos carga no atletismo, levávamos carga no futebol, à tarde tínhamos que ir para as aulas ali com os pelos, ou seja, era muito mais físico. Eu acho que nós tirámos um curso de treinadores quase, ou de atletas, do que agora, porque eu depois voltei à faculdade no mestrado e assistia já nas novas instalações, que realmente não tinha nada a ver a carga física que tinham e a densidade, até inclusive a forma de ser dos professores não era tão, tão física, em que eles obrigavam-nos a coisas que agora, vista à distância, já naquela altura mal punha em causa alguns conceitos, mas era um bocado físico, né? Mas isso tudo foi um bocado a nossa característica, porque somos do ISEF ainda, não é? No meu caso
Além de
concreto,
que era tudo muito distante, não é?
além
Vocês
disso,
tinham aulas num sítio, tinham depois práticas noutro.
nós desde as práticas do CDUP, lá embaixo na Ponta da Arrábida, biomédicas, em algumas aulas de conjuntos, no caso anatomias, físico-químicas, bioquímicas, tínhamos em biomédicas. Depois nós vínhamos para o Dom Manuel, onde tínhamos algumas teóricas, tínhamos lá o barraco,
E a
tinha.
natação
E
no
na
Rosário.
Boa, na Boa Hora, aquilo é
Na
a Boa
Boa,
Hora, ali
sim, na
ali
Rua do
perto
Rosário.
da Rua do Torrinho. Portanto, ou seja, nós realmente percorríamos a cidade para termos aulas. Ainda não tínhamos o nosso espaço, estávamos naquela altura andava o professor Bento, o professor Marques, a lutar um bocado pelas novas instalações, mas já não tivemos esse prazer, nem essa sorte de estarmos num hotel 5 estrelas, que é a Fadeu agora, é realmente uma universidade a sério.
A outra também era, mas estava toda mais dispersa, não é?
A sério físico, nas
Em
instalações.
termos de instalações.
Eu acho que a outra
Sim,
também
sim, sim.
era a sério também, concordo com isso.
Bastante a sério.
Vocês têm algum professor ou algum funcionário que vos tenha marcado?
Não.
Manuela, lembra-se
Lembro,
de alguém?
por exemplo, não tem propriamente a ver com a parte física, mas o professor Dr. Nuno Grande, para mim, foi daquelas referências
Esse é um ícone,
em termos de
quase
anatomia.
toda a gente gostou desse homem. Ele era realmente diferente, era realmente
Nós
diferente.
íamos super cansados, como ele estava a dizer, de manhã. Tínhamos desde as 8 da manhã carga física bastante forte. Tanto que no meu ano, dele já foi melhor, mas no meu ano houve 3 fraturas de fadiga. Para haver fraturas de fadiga é preciso termos uma carga física bastante grande, não é? Portanto, íamos, por exemplo, para a anatomia, que era a primeira aula da tarde, completamente.
Depois do almoço, né? Carga física, almoço, a coisa dava uma sonolência.
Mas ele conseguia nos cativar de uma forma que era um prazer estar naquelas aulas. E às vezes ele dizia: Eu não percebo como é que os desportos têm tão má fama, que não se concentram, não sei o quê. Vocês estão aqui a beber um bocado, que eu digo, realmente nós estávamos ali impávidos e serenos a absorver aquilo.
Ninguém
Pronto, isso.
faltava, e ninguém
E
faltava
ninguém
aula, que era uma
faltava.
coisa incrível, que eu dizia assim, pá, esses gajos para a bioquímica metade não vai, para a história, para as aulas teóricas, normalmente metade das pessoas não iam, porque a maior parte da malta ou trabalhava aqui, ou trabalhava
Pois.
fora, ou era atleta, ou não sei o quê, mas nas aulas do Nuno Grande aquilo, nem havia vaga, tínhamos quase ir à frente, tipo quem vai para a cantina a passar a fila à frente para conseguir arranjar um lugar, porque nós gostávamos muito, muito dele.
E depois houve também vários
Sim,
professores,
dentro da própria faculdade, nós temos. Olha, eu gostei
Pompeu.
muito do professor Pompílio no atletismo. O professor Sarmento, para mim, foi sempre uma referência, porque tanto foi que depois, mais tarde, fiz a opção de desporto na área da gestão desportiva com ele. Tivemos ali alguns professores que nos marcaram, funcionários, a Dona Emília do bar era a mítica mãe de todos nós. Ela sempre com aquele jeito dela, muito, muito simpática, muito carinhosa. O próprio havia também lá um funcionário, talvez se me lembrava agora, que era um. Eu acho que ele fez o curso, não fez o curso connosco, que era um ângulo guineense, era como é que chamava?
Não me lembro agora do nome dela.
Tem agora uma branca de nome, mas havia ali alguns funcionários que também nos marcaram, mas como nós tínhamos funcionários do pavilhão, tínhamos funcionários de Biomédica, tínhamos funcionários do Barracão, os funcionários não havia ali aquela continuidade do dia-a-dia, da relação diária e permanente. A Dona Emília, que realmente se diferenciava porque ela ou na portaria, ou no bar da faculdade, ou... Era realmente muito carinhosa com
e havia um espírito muito giro de interajuda, porque realmente nós, não nos desprezando nenhum curso em si, ou nenhum anos em si, sofremos um bocadinho. E acho que houve alturas em que todos questionamos, será que é isto que vamos conseguir acabar o curso? E foi importante, acho eu, o espírito de companheirismo interajuda entre todos.
A solidariedade entre todos.
Para conseguirmos acabar o curso, porque todos tivemos momentos melhores ou piores.
Lesionados não faltavam. Havia muita gente que depois não tinha aulas, porque tinha partido um pé, ou tinha feito isso, ou tinha aquilo. Porque... Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu nunca tinha visto um ginásio. Eu fui de Braga fazer as provas de aptidão física. Eu não sabia o que era uma barra fixa. Eu nunca tinha visto umas argolas, eu nunca tinha visto uma trava ali, ou seja, não havia, porque cá em Braga não havia ginástica desportiva. Eu lembro-me que tive a sorte, no meu ano, ter duas pessoas que o Nuno conhece, que foi o Paulo Aparício e o Ferreirinha, que eram atletas de alta competição na ginástica desportiva, que nos ajudaram minimamente para nós percebermos o que é que íamos fazer nas aulas práticas. Eu lembro-me que a primeira vez que fui para a barra fixa, saí de lá quase com a palma da mão toda esfolada, porque aquilo era terrível, pendurado ali, feito uma caca, cuidado, quase em paredes, mas nós nunca fizemos isso. E parece fácil, quem faz bem, mas para nós, ou seja, havia ali realmente um espírito de muita interajuda e de muita...
Parece fácil, mas não é, não é? Parece fácil, mas não é.
Esportes coletivos, a natação e tal, natação, eu lembro-me quando fui para fazer os testes de natação, a Braga tinha a piscina para aí, há 3 ou 4 anos, mas eu morava na Poblenhoz, nem morava em Braga, e a piscina era o Rio Ave, que passava ali ao pé da minha casa, que nadava no Brás, nadava à pirata, né? Nem sabia fazer respiração, era a cabeça de fora, e vamos embora, e era para desenrascar. Quando, você tem que fazer viragem, viragem, o que é isso? E eu, viragem, nem sabia o que era uma viragem. A viragem era, mete a cabeça debaixo da água, roda e vira, empurra a parede e vamos embora.
Aprender tudo.
Enquanto via colegas, no meu ano, tinha lá um que era um Vasco, pá, ele nadava, a água nem mexia, eu disse, como é que este gajo nada, meu Deus, ele desliza na água, e nós era porrada na água, nós queríamos era chegar ao fim, fazer os 100 metros, e doia a quem doer.
E acabou. Claro. Oh, Francisco, e amigos, Manuela, amigos que vocês levaram para a vida, como é que era na faculdade? O espírito, já falaram de companheirismo, mas contem-me um bocadinho como é que era vivido. Havia a praxe, não é mesmo? Havia atividades académicas, havia a queima, atividades extracurriculares. Como é que vocês viveram esses tempos aí? Têm saudades dos tempos da faculdade?
É engraçado porque nós continuamos com um grande grupo de amigos da faculdade, até hoje, em que continuamos, os nossos filhos nasceram, começaram a ser amigos e continuam amigos e mantemos esse grupo. É um grupo muito engraçado, tanto do ano dele como do meu ano, que se preserva até hoje. É um grupo, são chamados Amigos do Porto.
É, os Amigos do Porto.
Os Amigos do Porto.
É o grupo Amigos do Porto.
O grupinho do WhatsApp. Como eu estava a dizer, era fácil fazer amigos porque precisávamos muito uns dos outros, não é? Eu, como vivi em Gondomar, quando havia alguma coisa para fazer, algum trabalho, alguma coisa para ficar até tarde, o ter que ir à noite para casa já me condicionava. Portanto, se havia alguma amiga que vivia no Porto, algumas davam, era estilo guarida umas às outras, quem vivia mesmo com os pais lá pedia para nós ficarmos lá, quem vivia nas residenciais também às vezes conseguia que ficássemos lá. E pronto, começamos a partir daí sempre com grandes grupos. Eu, pessoalmente, era mais meninas com que me ligava, era um bocadinho mais arredia dos rapazes, mas tinha ali um grande grupo que se manteve durante a faculdade toda e hoje ainda se mantém, como estava a dizer. Mas foi sempre muito engraçado. Eu acho que convivíamos muito, porque o andar de um lado para o outro tinha as suas desvantagens, mas por outro lado também eram momentos engraçados de convívio enquanto íamos de um lado para o outro, íamos falando. depois uma ou outra lá conseguia, às vezes nós tínhamos aulas ao sábado, né? Lá conseguíamos ao fim de semana pedir os carros aos pais e todas contentes, dávamos boleia, distribuíamos os carros, lá íamos todas contentes com os carros dos pais ao sábado, de um lado para o outro. E sempre, sei lá, sempre conseguimos, a nível de amizades, manter bastantes amizades. Depois do meu ano, engraçado, não sei porquê, mas várias colegas começaram a namorar com rapazes do ano dele. Então isso
Temos ali para uns 5 ou 6 casais
foi
que
engraçado,
saíram dali.
porque não foi nada, sei lá, não
Pensar.
sei como é que aconteceu, podia ter sido o rapaz do meu ano com uma rapariga dele, mas não, era tudo
Sim.
rapariga do meu ano e dos rapazes do ano dele, do nosso grupo. E foi engraçado que mantivemos sempre depois esse
É,
grupinho.
ainda temos o grupo que funciona como casais a essa altura. Eu particularmente, pronto, fruto também um bocadinho da minha forma de ser, e eu fiz depois parte da associação. Eu cheguei à faculdade no primeiro ano, no fim do primeiro ano já fazia parte da associação académica. Naquela altura o presidente era o Nuno Corte Real, o Paulo Calejo, o Rico, havia ali um grupinho que, fruto se calhar da minha forma de ser e dessas coisas que convidaram-me, acho que alguém que saiu, podia ser parte da associação, assim, vamos lá. E depois fiz parte da Comissão da Praxe, fazia parte da Comissão de Organização da Queima das Fitas, ou seja, eu criei realmente amizades muito, muito diversas, inclusive de outras faculdades. Porque isso, quando fazíamos parte da Comissão da Praxe e da Organização da Queima das Fitas, cruzávamos a transversal a comissão. Mas fizemos realmente amizades que ainda hoje perduram, e a nível então agora da faculdade, muita gente com quem eu me dei muito bem, sou agora professor na faculdade. Há ali uma série de colegas que ficaram depois na faculdade, quer aqui, quer em Vila Real, quer em Coimbra, ou seja, há um conjunto de pessoal que naquela altura começou a interessar-se muito pela parte pedagógica e pela parte do ensino da educação física, que se começaram no ano dela, no meu, e no ano seguinte há muita gente que enveredou por aí e mantemos uma relação muito próxima.
Muito próxima. Entretanto, a Manuela falou aqui uma coisa, ela dava-se muito com as meninas, eu agora vou passar aqui um bocadinho para a parte do casamento, que a Manuela já nos disse. A Manuela com o namoro foi tudo muito direitinho, não é? O Francisco teve que pedir
Eu que
em
sofri,
casamento.
para conseguir dar um beijinho ou algo assim mais que isso.
Como é que foi, Francisco? Conte-nos lá, como é que foi esse pedido de casamento aos pais da Manuela? Ou pai, não sei.
Foi aos pais. Eu tive para além. Hoje em dia as coisas são completamente diferentes, mas naquela altura não era muito fácil. Havia ali aquele namoro à distância, bem da casa jantar, ou bem da casa, a coisa foi preciso primeiro conquistar muito bem a filha para depois os pais a ser aceite. Mas eu penso que foi num fim de semana,
Foi um pedido
é um pedido tradicional.
tradicional,
Não houve assim
com almoço e
grande
etc.
ambiente de grande festa, que agora faço assim, esse pedido de casamento, vamos fazer férias para ali e faço pedido de casamento fora Mas naquela altura foi um almoço, eu comprei-lhe um anel, um solitário, pronto, e
A
apresentei.
Manuela já sabia que ia fazer o pedido, Francisco.
Tinha-se combinado, ele já
Estava
tinha
nervosa ou não?
aquela surpresa. Estava um bocadinho, embora os meus pais já estavam. Foi o meu primeiro namorado, não é? Portanto, o meu primeiro namorado já estava. A minha mãe só dizia se era aquilo que eu queria para pensar, e o meu pai a mesma coisa, pronto. Mas já foi ao final de algum tempo, acho que eles também já
Sim, já
perceberam que
havia.
era isso que eu queria, não é? Portanto, ele sempre teve muita liberdade, como estava fora de casa, não é? Estava lá no apartamento, eles podiam ir ao cinema, eles podiam ir a todo lado. E eu mal acabava as aulas, tinha que ir para casa, não tinha essa, não há a liberdade que há
Se
agora.
eu vinha logo buscar logo à faculdade, parava lá o carro, no parque da faculdade, e assim, pronto, já vai, tens que ir embora, nem podemos ficar aqui para trocar
E
uma
ficava
chaldeira.
logo de olho no Francisco, não é? Olha, lá está ele, lá está
Já
ele, lá
está ali.
está ele. Mas
Já está.
os meus pais depois também foram começando a conhecê-lo melhor. Eu jogava voleibol na equipa da faculdade, começámos a ter uma equipa federada, que era o Avelino Azevedo, era o nosso treinador, e tínhamos uma equipazita, pronto, tínhamos uma equipazinha.
Grupo de meninos,
E meu
claro.
pai gostava às vezes de ir assistir aos jogos, e ele às vezes também ia, era engraçado. E havia uma colega nossa que na altura não era muito normal, mas que já era casada, portanto era um bocado
Ok.
a Mané já era casada, com o marido era arquiteto, e ele também ia sempre acompanhar os jogos. Meu pai dava-se bem com ele, e lembro-me mais que uma vez que ele. as referências, entre aspas, queria saber, e o Bico também já estava bem com ele, foi um bocadinho o nosso padrinho extra, ou seja, foi o conselheiro,
Era o nosso conselheiro.
é o nosso conselheiro.
Nós até lhe chamámos primo. Ele chama-me primo porque...
Foi sempre um bocadinho, ajudou-nos um bocadinho também
A limpar a estrada.
E pronto, e foi assim, depois de ele contou-me, olha, vamos falar com os teus pais, vamos casar, porque nós queríamos casar em setembro, no dia dos meus pais, no dia 1. Só que não conseguimos, então casamos dia 2. Ficou ali tudo, 1 e o 2.
Ok, muito
E
pertinho. E
combinamos.
vocês, desculpe,
Eu
Manuela,
podia
força,
ficar,
força.
faz mal, porque eu também queria, como ele tinha dito, gostava muito do Porto, mas para viver não, queria viver em Braga. E eu queria vir para Braga. Né? Vim no ano anterior, antes de casar, mas para a minha mãe era um bocado confuso estar em Braga, etc. Então achámos que se calhar as coisas ficariam todas muito mais suaves e agilizamos então o casamento.
Foi um pouco, foi um bocado isso. Foi mais a necessidade dela, como já tinha acabado o curso, eu tinha acabado também naquele ano, eu acabei em junho do ano em que casamos, e ele disse: não vale a pena estarmos aqui a prolongar as coisas, porque já sei que a tua mãe, a família naquela altura, mais a família dela, que da minha família não havia esse problema. Condicionava bastante, ela ao fim de semana tinha que ir para o Porto, mal, queria, ou seja, eu tinha um ginásio, já eu precisava muito dela também ao fim de semana, organizávamos atividades, havia aqui alguma necessidade, e nós dizíamos: não vale a pena. É essa a nossa vida, é isso que nós queremos, não vale a pena estarmos a portelar. Realmente já nos namorámos há muito tempo, 2 anos e meio, não é assim uma coisa, mas já nos conhecíamos há 5 ou 6 anos, praticamente desde o meu primeiro ano,
Pois.
que nos conhecíamos, não era, ou seja, eu acreditávamos que já não é preciso afinar muita coisa para a coisa acontecer. Então decidimos: olha, a melhor solução é mesmo, vamos avançar com o casamento, eu vou fazer o pedido formal, e assim foi, assim foi. Foi um pouco isso.
E a Manuela, no fundo, deu um passo de fé, porque antes de vocês casarem um ano antes, já foi para Braga, já com aquele sentido que iria viver consigo depois, não é? Iriam casar, iriam ficar juntos.
Conhecer a cidade mesmo.
Aproveitámos a deixa dela concorrer para Braga, porque ainda foi um truque, isso foi um truquezito, sim. Vais concorrer para Braga, que ficas colocada em Braga. Ainda jogámos aqui um bocado com os concursos e com a colocação. Ela foi colocada com uma amiga que era de Águeda, não é? Também ficou
Tá, Daniel.
colocada, a Ana Dia, que ficou aqui também colocada em Braga. Vieram as duas ver para Braga, alugaram um apartamento, inclusive até foi eu que lhes arranjei o apartamento. E elas, pronto, estavam aqui as duas, pronto, deu para compor, mas era preciso muitos cenários para
Claro.
a acontecer, então decidimos: é melhor casar.
Claro. Ó Francisco, Manuela, vocês estão juntos, não me falha as contas, corrijam-me se eu estiver errada, há 34 anos, certo?
30. Está a falar com casamento ou sem, ou namoro?
Namoro,
Namoro, com namoro.
Com namoro, sim.
Estão juntos há 34 anos. O casamento, vocês entretanto casaram, não é? No dia 2 de setembro, como estavam a dizer, mas temos aqui uma peripécia que eu acho que as pessoas vão gostar de saber. O Francisco, entretanto, foi para a direção do ABC, não é? Foi para o handball, foi lá para essas andanças, e na altura em que vocês casaram não tiveram lua de mel. Conte-nos lá, Manuela, como é que deixou que isso acontecesse?
Não, foi engraçado porque, pronto, eu já sabia que ele ia ter campeonato do mundo, né? Que ele estava
Da federação.
na seleção da handball, e ele disse: pronto, não vai dar tempo para muita coisa, vamos dar uma voltinha aqui pelo país, mas depois futuramente fica prometido uma
Uma
lua
lua
de
de mel
mel
a
a
sério.
sério, com cruzeiro e tudo, como ele dizia. E mais engraçado foi que tivemos que nos ir apresentar em plena lua de
Ah,
mel
pois é, não me lembrava disso.
a Santarém, à escola onde ele ficou. Como ele estava na seleção, nem reparou nos concursos e enganou-se a concorrer, pôs o código errado. Acho que foi o número que trocou com uma escola de Braga.
Era o
Portanto,
André Soares de Braga e eu troquei
ele
os números.
ficou em Santarém, colocado.
Escola número 2 de Santarém.
Só que, como estava, ia ser requisitado, não é? Não houve grande problema, mas tivemos que, em plena lua de mel, ir a Santarém para ele se apresentar
Na segunda-feira de casamento
ir
começava,
apresentar-se à
tinha que me
escola.
apresentar à escola de Santarém.
Isso é que posso dizer que foi uma lua de mel atribulada.
Foi diferente, foi
Foi
diferente, foi diferente.
diferente.
Dá para aproveitar, porque fomos para o voo, depois viemos ali pelo interior, tivemos 4 dias ou 5 dias e tudo
É,
depois.
e, entretanto, chegou e voou, foi para o
Foi
campeonato
quase
do
um mês e
mundo,
meio,
quase um
foi
mês e meio fora.
um mês e meio fora.
Mas depois compensou-a, diga lá, compensou-a a seguir. Houve uma lua de mel a sério, várias.
Vindo, mas quando está presente. Pronto. Às vezes mais vale. Sempre nesse aspecto profissional, sempre fomos muito, separámos, acho eu, muito bem as coisas. Eu, talvez também por estar ligada ao desporto, não é? Na altura compreendia bem isso, ou seja, se me convidassem a mim para ir para, na altura eu não tinha nada com o handball, mas punha no caso de voleibol, se me convidassem para ir para a seleção de voleibol, etc., eu se calhar ficava toda contente se o meu marido compreendesse isso e me apoiasse, não é? Portanto, embora me custasse, não digo que não, custava bastante, ainda por cima, como eu disse, não tinha muitas pessoas aqui em Braga, não é? Na altura, entretanto fiz grandes amizades, mas na altura custava-me um bocadinho, mas compreendia isso e sempre o incentivei. Se é isso que tu queres, acho que deves, porque ficar no se e se eu tivesse aceitado, e porquê é que eu não fiz? Acho que tem que se viver as ocasiões consoante elas nos vão surgindo, porque senão depois ficamos sempre com aquele remorso de não ter tentado, não é?
Vocês, entretanto, tiveram uma filha, não é? Por isso também presumo que depois toda a logística também seja mais complicada, sem grande apoio, não é?
Mariana nasceu quase 4 anos depois.
A Mariana nasceu em 93 e foi no ano a seguir que ele, mais ou menos, que saiu da.
Depois deixei a federação. É porque realmente ficava difícil, porque eu tinha aqui para Lisboa muitas vezes e para viajar a nível a seleção naquela altura estava com muita força a nível de torneios, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. Foi quando veio para cá o Costas Mirceia, o romeno, que também esteve na seleção muitos anos, essas coisas todas, e pronto. E depois a partir daí, aquilo já era muito profissional, eu disse, não, eu queria estar com o bebê, não dava para ficar a trabalhar tipo tropa e ir à segunda e vir à sexta, não era bem a minha onda. Se não houvesse a bebê, a coisa era mais suave, mas depois com o bebê ficou complicado.
Pois, acredito. Francisco, eu vou tentar resumir aqui um bocadinho para quem está a ouvir-nos perceber um bocadinho como é que foi a vossa vida em termos profissionais, que eu sei que há aqui muita coisa para falar e nós não temos tanto tempo assim, porque senão ficaríamos aqui com todo o gosto a falar convosco. O Francisco deu aulas de educação física também, esteve ligado ao desporto durante 22 anos, não é? Até 2007. A Manuela ainda continua, não é? Ainda é coordenadora do desporto escolar, mas a par disto, o Francisco tem aqui um outro percurso no handball, que eu gostava também que me falasse um bocadinho, e a Manuela também teve aqui uma passagem pelo mundo fitness, não é? Que deixou há pouco tempo, porque o Francisco, entretanto, quando acabou a faculdade, ou não sei se ainda foi durante a faculdade, abriu um ginásio aí na Póvoa de Lanhões e depois em Braga, não é?
Eu abri o ginásio no meu terceiro ano. Eu e lá está, mais uma aventura. Eu fiz, naquela altura havia o bacharelato e a licenciatura. Eu, quando fiz o bacharelato, já tinha habilitação própria para dar aulas. Concorri para a Póvoa de Lanhões. Fiquei efetivo na Póvoa de Lanhões, na escola onde é que eu tinha estudado, onde é que eu vivia, que era a minha vila, e montei um ginásio. E fazia a viagem todos os dias à noite, depois do ginásio para o Porto, para ter aulas do quarto e quinto ano no Porto, e vinha à hora de almoço dar aulas à parte da tarde na escola, porque antigamente os horários de educação física ou dava-se aulas de manhã ou dava-se aulas à tarde. Um dia ou outro é que era misto, mas eu conseguia conciliar isso e fiz muitos quilómetros. Aquilo era todos os dias, Porto para o Bolanhoso, para o Bolanhoso Porto, pronto, fui ficar um bocado dessa aventura, e a Manuela, inclusive, no último ano dela, no quinto ano, ainda vinha para o Bolanhoso dar aulas, porque ela realmente tinha muito jeito para aquelas aulas de grupo, as aeróbicas, para aquelas dinâmicas todas, e ela dava aulas em Passo Ferreira, saía do Porto, Passo Ferreira, vinha para o Bolanhoso, dava aulas e ia para o Porto outra vez, porque naquela altura não dava para dormir fora de casa, senão perdia o casamento e perdia as coisas todas. Mas, e realmente montei esse ginásio já no terceiro ano, ou seja, os 3 anos que eu tive o ginásio na Póvoa de Lanhoso, depois, entretanto, passei aquilo, foi os 2 anos de quarto ano da faculdade e quinto ano, e o primeiro ano depois do curso. Mas estive ligado também ao ginásio. O handball foi uma coincidência, porque eu, quando acabei o curso, foi na altura em que o António Cunha estava cá a treinar o ABC. Eu tinha um cunhado meu que era maluco também pelo ABC, pelo handball, inclusive foi com a da rede handball, que me desafiou, pá, tu acabaste o curso, és um gajo que gostas da gestão, tens as coisas, nunca és... Havia uma vaga como diretor técnico regional aqui em Braga, e convidaram-me, e disse, pá, eu handball, nunca fui um praticante, não era bem a minha modalidade, mas se é para gerir a modalidade, não é preciso, eu não vou treinar, mas se for para a gestão e para a organização era uma coisa que eu gostava, disponibilizo. Então, fui convidado e fiquei destacado na associação, era diretor técnico regional, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar no ABC, na formação. Começámos com os mini handball, os bambis, os mais pequenininhos, com um bocadinho de conceito da filosofia que trazia o Jorge Rito, que foi um colega meu de faculdade também, no quinto ano, quando ele veio da Rússia, ele teve que fazer o quinto ano para haver a equivalência do curso da União Soviética para Portugal, e ele que vinha com as ideias um bocadinho mais da Rússia, dos países de leste, dos esportes coletivos, e começámos a criar então essa... E a partir daí fiquei, durante quase 13 anos, 13, 14 anos, à frente a coordenar a escola de formação do ABC. Passaram por mim, Paulo Morgados, Paulo Faria, Rui Almeida, que agora até é médico e está na Madeira, ou seja, há um conjunto, o Rui Veiga, um conjunto de atletas que mais tarde vieram fazer ser atleta da Seleção Nacional, daqui da escola do ABC, que começaram todos comigo no mini handball e no handball de formação. Foi engraçado.
Muito engraçado. Ó, Francisco, e depois ainda foi. O Francisco ainda tem aqui uma faceta de empresário, não é? Porque em 2007 parte para Angola e ainda fica lá uma coisa que era para ser uns meses ou acabou por ser uns anos, não é?
Não sei. É, isso caracteriza-me um bocado. Eu costumo dizer que eu gosto muito de desafios e sempre foi a minha faceta de vida, por isso é que esta menina sofreu um bocadinho, porque realmente ela está a dizer, não percebo, tu és um borboleta, andas sempre de um lado para o outro, tu não paras um bocadinho, sempre, as coisas começando a ganhar estabilidade, falta-me adrenalina, preciso de alguns desafios. E realmente em 2007 foi desafiado por uns empresários a liderar um projeto, ir a Angola perceber se era possível, se as coisas podiam acontecer, e eu fui lá 2, 3 meses, gostei daquilo e desafiaram-me, queres continuar? E disse, pá, posso continuar. Só que depois tinha que optar, ou pedir licença de vencimento de longa duração, ou abdicava do projeto industrial. E eu, como estou sincero, quando acabei mestrado, fiquei naquela, pá, eu vou dar mais 20 anos de aulas, eu já subi na carreira, já há pouco, ou seja, a parte da educação física já não me motivava muito. Faltava-me alguma, aquele ram-ram, aquele levantar-me todos os dias, vou para a Leda ou a Linha, não sei o que, vou para a casa, eu preciso sempre dos desafios. E naquela altura eu acho que a educação física ficou assim num marasmo, o próprio ensino, começou, caiu ali numa coisa, aquele tratado de Bolonha, aquelas coisas muito esquisitas para mim, e eu disse, bem, isso não é bem a minha guerra, eu preciso de mais sangue quente a correr. E a desafiar-me eu fui, foi para ser 6 meses e olha, ficou até 2014. Até fevereiro de 2014. Pois, entretanto, as coisas.
A Manuela ainda continua.
E eu continuo na escola.
Sim, pode continuar.
E continuo na escola e estou ligada, estava ligada ao mundo fitness quando cheguei a Braga. Era o voleibol um bocadinho a minha menina dos olhos, não é? Mas entretanto, como não havia muito voleibol aqui era tudo handball, desafiaram-me para começar a dar umas aulas, comecei na Inatel. Depois mais tarde num dos ginásios aqui de Braga, entretanto depois ele voltou a abrir, foi convidado para abrir e para gerir mais um ginásio aqui em Braga, e eu portanto fui trabalhar para esse ginásio, entretanto descobri mais um gosto grande que era a hidroginástica, que para mim era o maior prazer de dar aulas, adoro hidroginástica e que manteve durante muitos anos, e há mais ou menos 3 anos tive que deixar a hidroginástica porque o ginásio foi vendido e a piscina não era opção, portanto acabei por sair, continuei ainda a dar umas aulas de grupo e o ano passado, fruto um bocadinho também da pandemia e tenho que reconhecer do nascimento da neta, achei por bem começar a ficar mais livre aos finais de tarde para poder ajudar no que fosse preciso, porque senão parece que não, a pessoa fica sempre limitada. Os meus finais de tarde era sempre um bocadinho o ginásio, não é? Gosto muito da escola, mas precisava e sinto um bocadinho a falta do ginásio, porque é aquele intercâmbio. Já tenho alunas que fizeram este trajeto todo comigo, ou seja, há 32 anos, 33 anos que estão comigo e que foi um bocadinho doloroso para elas, entre aspas, quase foi como se fosse uma traiçãozinha que eu tivesse deixado, mas acabaram por compreender pelos motivos pessoais e pronto, é esse, não é um percurso tão aventureiro como o dele, muito mais constante, mas também que me deu prazer à minha maneira, como lhe deu a ele, pronto, somos bastante diferentes nesse aspecto. E se calhar por isso é que nos completamos. E se eu fosse vendo igual a ele, era capaz de ser mais complicado.
Os opostos atraem-se e os polos iguais repelem-se, por isso mesmo eu acho que é mais por causa disso.
E agora até estão os dois em sintonia, porque estão os dois numa nova fase, para usufruir da netinha, a ter mais tempo livre para isso, que também é importante, é uma outra fase da nossa vida. Manuela e Francisco, estamos mesmo a terminar, porque infelizmente não temos mais tempo, muito mais histórias havia para contar, se calhar ainda vamos ter que fazer um outro podcast.
Uma segunda versão.
Exatamente, para falarmos ainda mais um bocadinho convosco, de que forma é que a Universidade do Porto vos influenciou? De que forma é que foi importante, não é, para o vosso percurso enquanto pessoas e enquanto profissionais?
Eu acho que essa parte que nós relatamos um bocado das dificuldades que tivemos deram-nos um bocado de, como é que eu digo, de embasamento para nós aguentarmos, se calhar, determinados reveses que todos
Que
nós,
a vida tem.
aqui a vida tem e vamos enfrentando. Se calhar, se tivéssemos a vida de mais facilitada, não teríamos esse poder de superação que acho que, em termos, eu posso dizer mesmo que acho que me ensinou a superar muitas coisas e a lidar muito com determinadas coisas que me foram acontecendo. Eu tive uma infância, uma vida muito suave, e acho que me abanou um bocadinho e me fez ver outra realidade e que me ajudou, não nego, ajudou-me bastante depois do meu percurso, quer pessoal, quer profissional.
A faculdade, eu acho que o nosso curso em si, e a matriz que o curso tinha quando nós lá estivemos, deu-nos fundamentalmente isso, foi. As adversidades para nós eram um desafio para nos superarmos, porque realmente quer o tipo de disciplina que tínhamos, quer os locais que tínhamos que andar, deu-nos alguma, deu-nos, tirou-nos desse conforto que é, ok, está aquele rama-rama, eu imagino, por exemplo, Faculdade de Letras, íamos para lá, tinham várias disciplinas, mas iam para ali, para lá, ou seja, esta capacidade de superar, de ter que vencer conjunto de obstáculos, deu-nos, a mim particularmente, embora eu já tenha algum percurso de trás, com algumas instrução, ou pelo menos experiências de vida que me influenciaram na vida, mas a mim deu-me essa porta, dizer assim, ok, tudo bem, tens uma dificuldade, não dominas isto, vais ter que arranjar formas de, no mínimo, perceberes o que é que vais fazer, e depois, a partir daqui, se gostas, aprofunda, foca-te e vai em frente. E foi um bocadinho isso que a faculdade me deu. Foi essa noção de dizer assim, opá, é muito disparo, eu nunca tinha tido ginástica desportiva, mas dei por mim, quem conhece a faculdade, de me ver sentado no banquinho à entrada do barracão, do ginásio, a ver aqueles atletas todos do Boa Vista, que o Boa Vista tinha lá os treinos, e disse, pá, isto é tão bonito. E eu ficava ali encantado a ver aquilo. Já vou velho, porque já não devia ficar ali tipo, olhar para um palácio, mas ou seja, quando as pessoas gostam, as pessoas querem conhecer, querem saber, e depois acho que acabei o curso a fazer alguma coisa de ginástica esportiva que eu, se alguém um dia me disser, ah, vais pendurar numas argolas, eu nunca na vida pendurei nas argolas, e pendurei-me lá e consegui fazer algumas coisas, ou seja, deu-nos esse desafio e saber que se quisermos, somos capazes de nos ultrapassar e superar. E foi isso um bocadinho aquilo que me orientou na vida. Foi, ok, tens um desafio, pá, é mais fácil assim, ah, não vou nada, vou para Angola fazer o quê? Nem conheço aquilo, nunca fui à África, aquilo é tudo escuro, tudo cheio de pó, mas não, vou lá, quero saber o que é, vamos ver o que é, vamos ver o que é que dá e vamos embora. E foi sempre um bocadinho esse desafio de dizer, pá, eu não sei nadar, eu não sei fazer beiragem, mas eu vou aprender, nem que seja, eu não sei lançar basquete, não sei o quê, mas vou. Ou seja, esta matriz do nosso curso acho que nos dá essa disponibilidade para não fugirmos aos desafios. E foi um bocadinho. É essa a minha grande, o meu grande resumo de faculdade, é isso. E depois outras coisas, nomeadamente a amizade. Eu conheci pessoas que dificilmente conheceria se não saísse da Vila da Póvoa de Lanhoso para ir para o Porto estudar, obviamente. E abriu um
Muito
horizonte.
bem, muito bem. Uma última questão. Vocês juntos há tantos anos e vivem-se tão diferentes, e eu quero saber, afinal, qual é o segredo da felicidade, não é? Da vossa relação, do sucesso.
É um bocado isso que eu estava a dizer, embora diferentes, mas temos também alguns pontos comuns. E o saber que um completa o outro, ou seja, se eu fosse igual a ele, se calhar era um bocadinho mais confuso. Ele sabe que no fundo eu sou mais serena, mais calma,
É o Porto Seguro, é o meu Porto Seguro.
ele é muito mais energético, mais. Portanto, acabamos por acabar de fazer um puzzlezinho, não é? Acabamos um puzzle e depois não temos como todos os casais, de certeza, temos os nossos melhores momentos e os nossos piores, não é? Mas depois tudo se vai conseguindo superar, diálogo, um bocadinho de, às vezes amo, eu sou mais de amoar um bocadinho, às vezes fico um bocadinho zangada de algumas coisas. Ele é mais perseverante, depois, pronto, tenta-me conquistar, etc. Mas é esse namoro um bocadinho que
É um
não
bocadinho isso, é um bocadinho
acaba.
isso. Eu ia
Se
dizer isso.
acabar, acho que
Eu
é.
digo isso, é um bocadinho. O respeito pela diferença um do outro, temos muito. Ou seja, ela sempre quis fazer as coisas dela, eu nunca lhe disse não. Olha, vai por aqui.
Certo.
E o inverso era verdade. Eu disse, olha, eu estou a pensar nisso assim, teve essa fisa, ela vai lá, vamos ponderar. Ou seja, sempre respeitámos muito as ideias um do outro. Sempre gostámos muito um do outro, sempre gostámos muito de namorar. Nós privámos um bocado disso, porque acho que quando há esta tensão tem que haver o outro lado. Ou seja, tudo na vida tem o, né, o yin e o yang, como se diz nos chineses, há sempre o lado A e o lado B, mas se nós não tentarmos superar um lado sobre o outro, se tentarmos perceber, ok, hoje vou ceder, amanhã vais ser tu, e depois é um bocadinho o gozo que nos dá de sabermos que, quer ela, sendo muito mais local, ela realmente gosta das coisas muito mais serenas, eu muito mais a sair e a fugir, mas sei que quando chego estou e não, venho. Com a ideia e com a certeza que vou ter o conforto dela, porque também não procuro prejudicá-la, ou seja, respeito-a e dou-lhe sempre o lado de dizer assim: ok, também tens o teu lado, procura, não fiques tu à distância, não, vais sempre tu, não, vais tu também agora vais, queres ir para a hidroginástica, vais fazer a formação, eu fico com o bebé, vai para Lisboa, ela ia para as convenções, eu ficava, ou seja, nós tentámos sempre não cortar as ideias, nem os prazeres que nós tínhamos, e isso foi-nos fomentando e foi-nos dando este ninho que nós
Equilíbrio
construímos.
no fundo, não é?
Este equilíbrio, foi um bocado isso. E agora mais ainda, porque agora estamos dois solteirinhos, namoradores e essas coisinhas todas, pronto. É com a netinha ali, sempre à nossa espera para nos receber, mas continuamos a gostar de estar muito um com o outro e depois temos muitos amigos que nos convidam só pela nossa forma de ser e tudo isto nos motiva para continuarmos juntos e estamos bem, sem dúvida que estamos muito bem.
Muito bem, Francisco, Manuela, muito obrigada. Foi um gosto ter-vos aqui connosco. Vamos ter que nos despedir com muita pena minha, porque já ultrapassamos um bocadinho de tempo. Mas queria agradecer-vos. Muito obrigada.
É, o prazer também foi nosso, foi engraçado
É,
estar a reviver
a
alguns
rever aqui alguns
momentos.
momentos e estaremos sempre disponíveis para outras ideias vossas, da minha parte. Eu, o mundo académico, me dei-me sempre muito porque foi uma grande escola de vida para mim. Foi uma grande escola de vida. E a Faculdade de Porto, então, mais ainda.
Então, muito obrigada, Manuela e Francisco, e vemo-nos então no próximo Alumni Mundos. Obrigada.
Obrigado. Fiquem bem. Felicidades.
Quanto a nós, encontramo-nos no próximo Amor ao Pé. Até lá.